Fala galera, tá começando mais um Leitura Cast de Autores para Autores. E no programa de hoje a gente vai receber convidados em dose dupla. Eles não são inéditos aqui no Leitura Cast, porque eles já apareceram aqui outras vezes, em dois episódios diferentes do Novos Autores. Primeiro, ele, Danilo Sarcinelli.
Fala galera do Leitura Cast, aqui quem fala é o Danilo Sarcinelli. Eu sou autor do romance fantasia Passagem para a Escuridão e é isso aí.
É isso aí. Também quem a gente está recebendo aqui hoje é o Thiago Couto. Fala aí, Thiago.
Na verdade, pode falar Thiago Drummond.
Ok, corrigindo. Thiago Drummond. Maldito Facebook.
Mas eu posso até explicar, cara, porque na verdade meu nome é Thiago Drummond Teixeira Correia Couto. E aí, como eu tenho uns artigos publicados, sou biólogo, tem um artigo publicado em minha revista, é Thiago Couto. Aí o escritor de fantasia ficou Thiago Drummond, então é isso aí.
Saquei. Ah, tá, beleza. E comigo aqui sempre, Glazer Wender.
Opa, e aí galera, tranquilo? Estamos aí de novo aí. Hoje não esqueceram de mim, né? Eu tô super feliz aqui, que eu fui lembrado. Valeu.
Só dessa vez, você acostuma não. E hoje a gente reuniu um time maior pra falar de rotina de escrita. Cada um tem a sua, né? Pra não ficar só aquele papo entre dois autores, a gente chamou mais gente. Porque cada um tem a sua rotina. Como é aliar escrever com sua vida social, trabalho e tal. Muitos dos escritores que passam por aqui não vivem de literatura ainda. Então eles têm uma vida normal, digamos assim. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, como aliar a sua função de escritor com sua vida cotidiana. Só que antes da gente começar a debater isso, como sempre os recadinhos, né, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, só procurar por @leituraverso que vocês vão achar a gente lá. Todos os links que a gente comentar aqui no post de resenha, de outros programas ou qualquer outra coisa vai estar aí no post, inclusive os contatos dos nossos convidados. E não deixem de ouvir a gente nos nossos agregadores podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. Então é isso, galera. Vamos começar o nosso programa. Como a gente faz para aliar a vida profissional / pessoal com a escrita? Como é que vocês fazem isso aí? Cada um deve ter seu modo, né? Mas pessoal de vocês, como é que é a sua rotina de escrita?
Quando eu comecei a escrever o primeiro livro das Crônicas dos Orcs Negros, na verdade eu estava desempregado, né? Então eu tinha tempo infinito para escrever o livro. Mas quando eu comecei o segundo, já estava trabalhando e tudo. Só que meu trabalho tem uma facilidade, não tem um tempo certo para estar lá, né? Então eu chego às 6 da manhã no trabalho, saio às 2 da tarde. Então quando eu chego em casa, as meninas estão na escola ainda. Então eu aproveito esse tempo da tarde para conseguir escrever, né? Porque com elas em casa é quase impossível. Eu acho que o Danilo, a filha dele, é pequena ainda, então ainda não passa por isso, mas eventualmente vai chegar nesse ponto.
Pô, que isso, cara? Já passo, já.
E é isso, é conforme a gente vai tendo tempo, né? Quando as meninas dormem, por exemplo, sexta pra sábado, sábado pra domingo, é de madrugada, quando tá silêncio. Tem dias que eu não consigo escrever, principalmente quarta e quinta, porque eu trabalho até mais tarde. Mas eu sempre tenho um bloquinho comigo. Quando tem alguma ideia, eu vou e escrevo o tópico no caderno, no caderninho. E aí, quando eu retorno pro próximo parágrafo, quando eu parei, eu já tenho aquelas ideias em tópicos, né? Não cheguei a escrever, mas eu tenho tudo anotado pra não me perder. E tu, Danilo, como é que faz?
Então, esse negócio de você conciliar a vida social, a vida profissional com a literatura, a escrita é realmente muito complicado, né? Inclusive, não é à toa que a gente tá com esse podcast aqui pra falar sobre isso. No meu caso, quando eu estava escrevendo Passagem para a Escuridão, o livro 1 e o livro 2, eu acredito que eu já estava casado já e trabalhando. Realmente, conciliar é muito complicado. Eu acabava que eu escrevia só no final de semana. Só que quando eu casei, eu já estava com a Aline, na verdade. Quando eu casei, que eu me mudei para morar com ela, a coisa ficou muito mais complicada. Porque o tempo que você passava no trabalho, você estava longe da sua família, da sua esposa. E quando você chegava em casa, que antigamente você tinha tempo para você poder trabalhar, você chegava em casa e a sua esposa queria também passar um tempo com você. Então, acabava que eu só escrevia de madrugada, assim, ou quando eu aguentava, né? Porque senão eu tava dormindo. A gente negociava um tempinho para eu poder trabalhar, para eu poder escrever. Tipo, você vai sair com a sua família? Beleza, então eu vou ficar aqui escrevendo. Quando a Júlia nasceu, aí já foi mais complicado ainda. Hoje, eu não tenho um emprego CLT normal, tenho uma empresa e eu mais ou menos faço meus horários. Só que esse negócio de fazer os seus horários quer dizer que você trabalha 24 horas por dia e tem sempre alguma coisa para você fazer. Então, raramente eu tive tempo durante a semana para poder escrever de novo. Então, eu me programava para todo final de semana eu escrever. Só que para isso, eu tinha que negociar com a Aline para falar, olha, eu vou escrever. E aí ela tirava a Júlia de casa, ela ficava com ela, elas saíam e dava pra eu poder escrever, porque senão, impossível. A Júlia fica em cima de mim, querendo mexer no computador, a Anne fica chamando pra fazer alguma coisa. Ou seja, rotina é muito difícil, porque a gente consegue negociar tempos pra poder escrever. Isso tudo levando em conta que a gente tem em casa uma pessoa que compreende que aquilo lá não é sacanagem, entendeu? A gente não tá de bobeira escrevendo, a gente tá escrevendo porque tem uma finalidade, a gente tem um propósito na vida que é escrever.
Danilo, é uma pergunta. Esse apoio da sua esposa, então, ele é fundamental para o seu processo de escrita aí?
Ah, fundamental. Se não fosse para ela poder me disponibilizar o tempo, eu não teria tempo, entendeu? Por exemplo, você dentro de casa, você tem vários afazeres em casa. Então, tirando toda aquela questão de você nunca estar em casa para poder escrever, você tem que estar trabalhando, no momento que você está em casa, você tem afazeres da sua casa. Você tem que cuidar da sua filha, você tem que cuidar da sua casa, tem que fazer um monte de coisa. Tem que ir no supermercado, tem que fazer uma porção de coisa. Nesse meio tempo, você tem que arranjar um tempo para poder escrever. Então, se a pessoa que está com você consegue entender isso e te disponibilizar aquele tempo, pô, isso aí é um grande avanço.
É, sem contar que também, se tem o apoio da tua esposa, se for uma esposa, né, que não te apoia, você não vai escrever, né, cara? Mesmo sem filho, porque ela vai estar sempre te cobrando um tempo, porque sempre tem uma coisa para fazer que não seja escrever. Né?
É, ah, quero ver novela com você, sei lá, quero ver um filme com você, quero fazer não sei o que com você. Tipo, não tô reclamando de que tem alguém querendo fazer coisas comigo, entendeu?
É isso.
A questão não é essa. A questão é que, além das coisas que a gente quer fazer com as nossas respectivas senhoras, também temos outras atividades que a gente tem que desenvolver. Escrita é uma delas, né? Pô, antes de casar, tinha hora que você podia jogar videogame. Pô, até ler, hoje em dia, é mais difícil. No dia o Glazer puxou minha orelha falando que eu lia pouco. Porra, não tem tempo, cara.
Pô, tempo a gente cria, mano.
Ah, é, vai nessa. Se eu tivesse uma varinha mágica...
Não tem como ter tempo. É a parada, assim, é tudo bem muito contado, cara, porque são infinitas coisas pra fazer e tem que fazer, entendeu? Se você não quer deixar a tua escrita pra segundo plano, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, entendeu?
É. Isso aí faz parte da... Na verdade, isso faz parte da vida, né? Você tem que saber as suas prioridades e saber que isso aí tem um comprometimento que você vai perder alguma coisa. Não dá pra você fazer tudo.
Mas nessa hora, vocês acham que ser independente compensa mais? Porque, por exemplo, se vocês estivessem dependendo de uma editora, vocês teriam um prazo, né? E aí eu acho que ficaria mais complicado ainda.
Não, até que, eu vou intrometer um pouquinho, mas até que não, porque quando você tem que ter uma editora, em teoria, você é um autor profissional, né? Então você mesmo vive para a escrita, né? O seu trabalho é, de fato, a escrita.
É, então, eu tenho um exemplo desse, porque o último livro que eu lancei, eu vou lançar ainda, foi um pedido da editora. Nossa. Que eu faço parte. Então, quando eu assinei o contrato desse livro, ele tinha um prazo para entregar. Isso aí foi um belo argumento para eu poder cobrar, para eu poder negociar os meus tempos para escrita, entendeu? Tem que falar assim, Aline, eu tenho que entregar esse livro. Eu tenho que entregar esse livro no prazo tal.
Mas...
Eu tenho que ter tanto tempo agora para depois poder fazer mais não sei quanto depois, não sei o quê. Tô atrasado.
É, eu acho que depende do projeto, depende da editora. A editora Quimera, uma editora pequena aqui do Rio, ela leu meu primeiro livro e assinou comigo. Me chamou para assinar com eles, eu assinei, mas eu conversei com ele. Falei, ó, cara, eu vou escrever no meu tempo. E os caras, tranquilo, entendeu? Não ficam me cobrando nada. Agora, se fosse uma coisa que eles estivessem querendo, no caso do Danilo, né? Já tivesse uma coisa que eles querem publicar, já esse prazo, aí sim, né? Ele tá cobrando. Então, acho que depende muito das circunstâncias.
Pô, vou te falar que depois que eu entreguei esse livro aí, pô, deu um alívio enorme, cara. Eu tirei um peso das costas gigantesco.
Nesse papo, eu fico até um pouco deslocado, assim, porque eu acho que dentre nós três aqui que escrevemos, eu sou o único que não tenho filhos, né? Então, assim, eu não tenho essas preocupações que vocês têm, né? Em teoria, era pra ser uma coisa mais fácil. E nem sempre é também, porque às vezes mesmo que a gente trabalha e tudo mais, então é até um pouco difícil também ter disposição pra poder escrever todo dia, porque às vezes assim, você acorda cedo, aí você tá cansado, e pra você criar essa motivação pra escrever pra noite, assim, é um pouco cansativo também, até pra mim, assim, que não tenho esses deveres domésticos aí que vocês têm, que em teoria era pra ser mais fácil, mas ainda assim é um pouco complicado atualmente pra ter uma certa rotina. Mas assim, eu lembro que na época que eu tava escrevendo A Face dos Deuses, né? Eu tava num trampo, assim, que era super tranquilo, né? No serviço público. Então assim, era super tranquilo. Eu escrevi praticamente o livro inteiro lá. Então assim, eu tinha...
A gente tava pagando pro Glazer escrever.
Valeu, obrigado, cara. Vocês patrocinaram. Né? Então, assim, era um trampo muito tranquilo, assim, que eu tinha liberdade pra poder escrever, assim. Então, eu não tinha tanta pressão, porque quando acabava o serviço, eu ia pra casa, sabe? Ia fazer outras coisas, né? Então, assim, eu não tive que abdicar de nada da minha vida social pra poder escrever. Só que, quando eu comecei a escrever A Dança dos Mortos, né, isso aí mais ou menos de meio de 2016 até agora em março, que foi quando eu terminei o livro, já foi um processo um pouco mais complicado, porque eu tava desempregado, né, eu acabei saindo desse trabalho, então assim, eu meio que não tinha outra coisa pra poder fazer, então eu quase que tornei a escrita uma profissão. Aí eu já, de fato, criei uma rotina super, super regrada, assim, tipo, acordar cedo todo dia, dava 9 horas, eu já tava com o PC e só saí de lá, tipo, meio-dia, né, voltava 2 horas e parava 18, entendeu? Era quase um trabalho mesmo, assim, comecei a levar, tipo, muito a sério. Só que, assim, isso meio que cobra um preço também, não é como se fosse só alegrias, não, mesmo que você dedique ao máximo, assim, você ainda sofre um pouco, assim, ainda tem que abrir mão de muita coisa ainda e é cansativo também. E pra quem trabalha com a mente, que nem a gente trabalha, velho, sabe que o cansaço mental, ele é, tipo, muito maior do que o físico, entendeu? Só que, assim, eu entendo que a situação de vocês, quanto a tempo, é muito pior do que a minha. Só que mesmo pra mim, assim, também não é tão fácil, entendeu? Netflix e Xbox também, às vezes, assim, falta aquela motivação pra você poder escrever, né? Aí você fala que não tem tempo, mas vê uma temporada no final de semana, né? Quem nunca, né? Mas
por isso que a gente trabalha, pelo menos comigo é assim, não sei se com o Danilo é, tem um lado bom também, né? Porque quando a gente acaba tendo um tempinho, a gente, opa, vou escrever, escreve, começa a escrever, entendeu? Não fica procrastinando, não interessa mais Netflix, Xbox, tem um tempinho, vai escrever. Tu sente, vai ficar atrasado as coisas, mas, pô, tem que escrever.
Cara, a verdade é que você tem que tentar conciliar tudo, né? E é muito complicado. Como eu disse, você tem suas prioridades. Só que as suas prioridades, elas podem ser ir mudando, né? Às vezes a sua prioridade naquele momento é acabar com a temporada que você tá querendo ver no Netflix. O problema é quando começam a cobrar. É. Aí você tem que negociar consigo mesmo. Falar, não, cara, a gente vê o Netflix depois.
aí já virar mais sério, né? Ainda mais se for essa cobrança mesmo por parte de editoras ou de editores, aí fica mais sério mesmo a coisa. Porque você tem que cumprir prazo e é um trabalho e você tem que fazer. Quer você queira, quer não, tem que fazer, né? Você não tem tanta escolha, não tem essa maleabilidade.
Até mesmo de leitor, né, pô?
Sim, sim.
2025 aí tá um prazo meio, pô, né? Vamos diminuir isso aí, né?
Então, A Dança dos Mortos lá, que eu tive esse prazo basicamente de 1 ano e meio, que eu falei, não, eu quero lançar o livro, ainda no começo de 2018. Então, assim, o ano de 2017 pra mim, velho, foi só escrita, assim, eu praticamente não tive vida social, assim, tipo, cerveja, eu nem sabia o que era, entendeu? Era só escrita mesmo. É sério, velho. O ano passado foi super sabático, assim, velho, só foi pra escrita, sabe? Eu não bebi, eu não vi show, eu não vi Netflix. Vez ou outra, assim, tipo, domingo que eu jogava Xbox, entendeu? Que me permitia um descanso, mas do contrário, era só escrita, velho.
Vai dizer que tu escreveu aquele livro sóbrio.
Escrevi sóbrio, A Dança dos Mortos, escrevi sóbrio. Puta, totalmente sóbrio. Por isso que é foda, assim. Mano. É o que eu tô falando, velho. É, tipo, cobra o preço, entendeu? Essa rotina que eu tava escrevendo de 8 horas por dia, né? De 9 a meio-dia, 14 a 18, velho, cansa, velho. De segunda a sábado. Aí domingo que eu dava uma descansada e tal. Mas assim, é uma parada que cobra seu preço. Quando eu olho para resultado, assim, eu meio que não.
Você entende.
Sim. Mas é algo que eu não faço de novo, não, sabe? Deixa eu ter escolha, velho. Eu não abdico de tudo só pra poder escrever de novo, não. A não ser que seja profissionalmente e esteja ganhando super bem com isso. Mas, assim, só por hobby mesmo, cara, não faço de novo, é foda.
Você tava vivendo o sobrescrita, né?
Sim. Porque, assim, não é apenas escrever. A gente tem que ler muito também, sabe? As duas coisas, elas andam muito juntas. Então, assim, você tem que ter um tempo pra ir pra ler também e pra fazer outras coisas pra poder dar uma aliviada também na sua cabeça, velho. Senão você surta, sabe? Assim, se você passa tempo demais escrevendo ou só tendo esse tipo de entretenimento, velho, cansa, entendeu?
Isso é pra tudo, na verdade, né? O cara que só trabalha, independente do que seja, sim, uma hora dá ruim, né?
Sim, uma hora cansa, sabe? Uma hora cansa de qualquer coisa. E pra escrita é a mesma coisa também. Mesmo que a gente não tenha tanto tempo assim, ter esses momentos de lazer, eles ajudam demais também, velho.
É, uma das técnicas que a galera costuma utilizar, tanto pro trabalho quanto pra esse caso seria um hobby, que é a escrita, é o método Pomarola. Vocês conhecem?
Ah, o do tempinho lá, o dos 40 minutos, uma parada assim, é isso?
É, você foca, acho que 25 minutos direto e depois você tem 5 minutos de descanso.
Só que
eu tenho colegas no meu trabalho que fazem isso regularmente, inclusive no trabalho, entendeu? E eles dizem que se eles não fazem isso, eles chegam de noite muito mais exaustos do que normalmente, entendeu? Trabalhos que são muito focados mentalmente, né? Tem um desgaste que você acha que não tem, mas que não chega no fim do dia, ele te cobra. Então, fazer uma rotina que você consiga focar durante um tempo e relaxar, você consegue ter um rendimento muito maior, uma recuperação melhor. Eu confesso que não consigo fazer. Nesse tempo que você está relaxando, eu não estou relaxando. Eu estou pensando, caralho, aquele problema lá, como é que eu vou resolver? Então, eu não consigo desligar da cabeça.
É, e sem contar que, se eu começar a escrever, eu tenho que ir direto, cara. Se eu parar 20, meia hora, ferrou. Já não vou voltar no mesmo dia. Eu vou pro dia seguinte, entendeu? Aí vai de cada um, né?
Na verdade, foi como o Mozart falou no início, né? Cada um tem a sua rotina de escrita. A gente pode dizer várias técnicas, pode dizer como é que a gente faz, como é que deixa de fazer. Mas, cara, cada um vai conseguir do jeito que dá. Essa que é a verdade. Eu acabei de ler lá há um tempo atrás. Foi até uma indicação do Glazer sobre escrita. Porra, fenomenal, fenomenal.
Espetacular.
Cara, não se adequa a mim. Ponto final. Não tem como. Acho que mesmo se eu vivesse de escrita, eu não teria a rotina que ele tem. Então é aquele negócio, cada um é cada um. Simples assim.
Por exemplo, eu produzo muito mais à noite. Mas desde que começo com o trabalho muito cedo, não tem como. 9 horas eu tô dormindo já, entendeu? Mas quando dá, eu passo de meia-noite até as 4 de escrevendo direto. Acho que é mais silêncio, sei lá, eu produzo mais à noite, é uma coisa de mim, então...
Eu não gosto de escrever à noite, sabe por quê? Não, eu não gosto de escrever antes de dormir, porque eu não consigo dormir depois.
Fica pensando.
Fico pensando, né, em tudo que eu tenho que escrever, na minha cabeça, antes de dormir, deitado no travesseiro, a minha cabeça vai lá longe.
Isso pra mim é até bom, porque na hora de dormir é a hora que eu consigo ter mais ideia, assim. Tipo, uma meia hora antes de dormir, eu fico pensando coisa pra cacete. Vai dar certo.
Já sofri muito, porque essa meia hora, depois virava uma, depois virava duas, depois virava três.
E você não dorme. Então você gosta de levantar, você não dorme.
Tá lá só pensando que no capítulo tal vai encontrar não sei quem, pô, aí eu começo a descrever uma cena que eu falo, caralho, eu podia escrever essa cena. Aí você. Você lembra, não vou levantar agora, porque, pô, tem que dormir.
Uns tempos atrás eu tava lendo sobre umas dicas pra escrita e tal, tipo, de produtividade. Teoricamente, pela manhã é o nosso melhor horário, assim, sabe? A gente tá super descansado, acordamos agora, sabe? Tamo de boas, em teoria seria o horário mais produtivo. Só que geralmente a gente não tem essa manhã pra poder escrever, né? Tipo, geralmente de manhã você tá acordando pra poder trabalhar, né? Aí você vai abdicar ali de 1-2 horas ali do seu sono, 1 hora e meia, sei lá, pra poder escrever. Ficou aí, fica cansativo também, né? Você acaba que nunca não dorme direito, daí você não rende nem no seu trabalho, nem na sua escrita, dependendo, né, do seu cansaço. Pra quem tem tempo de manhã, que nem eu tenho, o que que o mundo perfeito eu faria? Já que hoje em dia eu trabalho em casa, poderia, tipo, facilmente acordar umas 8 horas da manhã, entendeu? Ficar escrevendo até 9 e depois começar a trabalhar. Só que a gente, né, o despertador toca e você sabe que você pode continuar dormindo, você continua. Isso é foda. O despertador toca, eu falei, não, eu vou escrever. Eu falei, não, eu tô cansado, não vou não. Aí, sabe, tipo, desliga o despertador e volta a dormir, velho. É foda.
São essas pessoas que, por exemplo, acordam às 5 da manhã e vão correr, entendeu? Esses filhos da puta fazem isso. Aí você sai de casa, sei lá, 7 da manhã, aí você olha pra rua, tem uns filhos da puta correndo.
Não entendeu? Trabalha, não.
É, não, o pior é que depois esses caras vão chegar em casa, vão tomar banho e vão pro trabalho.
É, velho, cara, esse pessoal saudável da porra, velho. Que isso, velho?
É, toma banho, cacete. Porra. Tem uma pressão social.
Que porra de vida fitness é essa, velho?
Se eu pudesse, eu levantava depois das 10, cara.
Agora eu quero ver a opinião do Moser, que tá quieto, não falou nada.
Que nem que o Glazer falou. A rotina dele é um pouco diferente. Mas tem a questão da privacidade também, não morar sozinho é um problema, mesmo você sendo solteiro. Porque, por exemplo, quarta-feira é o dia de gravação. Então é o dia que eu separo, eu já deixo avisado, ó, vou gravar aqui e tal, mas tem dias que eu não aviso. Aí, porra, tem que falar baixo, tem que abaixar a TV, não sei o que, aí não dá, né? Tem que avisar antes. Aí eu, pô, tá bom. Fora que tem as outras coisas também. Tem curso, tem que estudar, tem que fazer as outras coisas de casa. E editar podcast é um negócio que dá trabalho. E exatamente, tem essa coisa de ficar procrastinando também. É série, é filme, é vídeo, tem que escrever. É, bem ou mal eu escrevo, né? Que eu tenho as resenhas, os artigos lá. E eu demoro muito pra escrever, cara. Porra, eu levo um dia inteiro pra escrever um texto. Porque eu fico pensando, escrevo de novo. Pô, não ficou bom, vou fazer de novo. Até ficar razoável, né? Se tu me perguntar se fica bom, mas... Enfim, Então realmente é um negócio que leva tempo. E é isso, cara. Ter uma rotina é difícil. Engraçado que pra quem tem mais tempo livre, é mais difícil ter uma rotina. Porque, não tô afim disso agora, vou fazer depois. Aí quando vê, já deixa pra cima da hora e fudeu, não vai dar tempo. É muito complicado.
Quanto mais tempo livre você tem mais tempo pra poder ficar procrastinando, velho. Eu tenho tempo aqui, tipo, eu não sou obrigado a fazer nada. Eu posso ficar sem fazer nada. E você, tipo, de fato fica sem fazer nada, entendeu? Porque você não tem, sabe? Não tem compromisso. É foda. Pois tipo, é. Assim, você não tem compromisso, velho.
No momento agora eu não tô trabalhando, né? Mas quando eu tava trabalhando, cara, eu era muito mais produtivo no site do que quando não tava, porque eu sabia que eu tinha que fazer e tinha um tempo curto. Então, pô, esse tempo aqui eu vou ter que me dedicar totalmente pra isso. É bem complicado.
Interessante essa conclusão.
Né? Parece que a pessoa trabalha melhor sob pressão.
A gente acaba por valorizar mais o tempo, né? O tempo que tem livre pra fazer aquilo que precisa.
Aqui em casa hoje em dia, a gente já tá numa rotina tão fechadinha que qualquer coisa que perturbe isso já é um problema, entendeu? É gravar podcast, fazer vídeo pra não sei o quê. São coisas que perturbam a rotina. E mais uma vez, como eu falei, tem que ser negociado. Quando o Blazer me convidou pra esse podcast,
foi difícil.
Eu falei, Aline, ó, quarta-feira, tem problema? Ela, não tem. Então, nesse momento, ela tá lá, cuidando da Júlia. Eu tô vindo aqui, vira e mexe um gritinho. Agora, outra vez que o Glazer me chamou, não deu, né?
Uma das coisas principais é isso que a gente falou, é ter apoio da esposa, da família. Pô, minha mãe vai comigo nos eventos, entendeu? Minha mãe vai comigo lá, nas paradas, e a Michelle, às vezes, quando vai, minha esposa, quando dá pra ir, vai. Quando dá pra levar as meninas, leva. Então, acho que esse é um dos principais, cara. E tu se organizar direito pra escrever o que tem que escrever.
Essa questão do apoio até é engraçado. Já tem quase 2 anos, eu tava com uma menina e tal, e ela não lia e tudo mais e tal. Aí quando eu falava assim, não, sei lá, tipo um sábado à noite, eu falava, velho, eu não quero sair, eu vou ficar em casa pra poder escrever. Eu ficava com ciúmes, entendeu? E não, tipo, não compreendia isso, sabe? Aí meio que assim, é uma parada meio foda, porque tem uma chance muito grande de não dar certo, sabe? Quando a gente leva a escrita a sério, a gente tem que ter alguém que compreenda isso, né? Seja esposa, namorada, ou até os pais mesmo, né? Assim, tem que ter esse apoio da própria família, velho. Senão fica muito difícil de levar pra frente, entendeu?
Porque a pessoa acha que a gente tá fazendo por fazer, que nem aqui.
É, acha que é tipo brincadeira, entendeu?
Eu falo, pô,
acho que
tu fala... vou gravar. Aí ele, pô, tá ganhando quanto com isso? Eu, pô,
só
nada.
Só pedi dinheiro?
A verdade é essa, não tô ganhando nada. Mas, pô, e o prazer de fazer o um negócio também, né?
Eu lembro que na época da faculdade, pô, faculdade você tá tendo que estudar, fazer prova, um monte de coisa, né? Aí tinha vezes que eu parava pra escrever. E, cara, depois disso me dava uma dor na consciência enorme. Porque eu ficava assim, caramba, eu estou escrevendo e eu tinha que estar estudando. A prova está chegando e eu estou escrevendo, mas tinha que estar estudando.
Estudar não dá XP, não.
E o pior é que se eu fizesse qualquer outra coisa, não me dava dor na consciência. Só escrever. Se eu tivesse jogando videogame, eu não tinha dor de consciência. Era muito engraçado, cara. Escrever é uma rebelião contra o sistema.
Cara, mesmo se uma pessoa não goste de ler ou não quer escrever, o teu companheiro no mínimo tem que entender, né? Cada um.
Esse apoio aí, ele é fundamental, velho. E não só o companheiro em si, né? Que eu falei, tanto pai, mãe e tudo mais que a gente vive junto, tem que ter esse respeito também, porque para que você consiga escrever algo produtivo, assim, tem que ter um certo nível de concentração e de organização também, porque, tipo, em meio ao caos você não consegue criar nada, velho. Que nem o Danilo falou, com a Júlia, que fica chamando ele, sabe, gritando, tipo, criança faz bagunça e quebra as coisas, e fica meio foda você conseguir ter essa concentração pra poder escrever, né, e que nem ele falou, se não fosse esse apoio da esposa dele e tal, de ter esse respeito, velho, fica foda mesmo, velho.
No final agora do segundo livro, antes de mandar pra editora, eu tava procrastinando pra caralho, aí minha mãe toda hora, já escreve essa porra, vai escrever essa porra, cara, escreve logo. Aí ela fica enchendo o saco pra escrever, entendeu? Então.
Sua mãe xinga, velho. Que massa, velho.
Eu acho que rolou. Ele parafraseou a mãe aí, hein?
Não, acho que, porra, pra escrever essa porra. Mas é o máximo.
Citação da semana, escreve essa porra.
Aí, Danilo conhece minha mãe, né? Dos eventos e tal, também.
Eu conheço ela. É a sua mãe que sempre vai e a minha irmã que sempre vai. A minha irmã sempre vai nos eventos também.
Eu vou escrever essa porra, tá engraçado. Tinha um brother aí e tal, que a gente tava conversando, ele me pediu algumas dicas de escrita. Falei, mano, larga esse Facebook aqui que tá conversando comigo e vai escrever, entendeu? É, tipo, a melhor dica que eu posso dar pra tu, vai. Você entra na frente da porra do Word e vai escrever. Fecha o Facebook, né, joga o telefone na parede, entendeu? Fica longe do seu WhatsApp e vai se escrever. A melhor dica, assim, que você pode ter pra conseguir escrever alguma coisa é escrevendo. Assim, fica longe das coisas e vai escrever, sabe? Não tem tanto mistério quanto essa parte mesmo prática da escrita, né? E o pessoal fica, assim, cria uma certa mística, assim, uma certa ideia platônica, assim, de que é algo sobrenatural, entendeu? E, tipo, de fato não é. De fato, assim, você senta na frente do seu computador e escreve, sabe? Assim, não tem uma fórmula mágica pra isso, entendeu? Eu acho.
Eu acho.
O cara titubeia, fala um negócio e titubeia.
Não, esse negócio que você comentou, que a gente tem lá os nossos roubadores de atenção, né? Netflix, o celular, a TV, Facebook. Tudo isso tá aí pra tentar roubar a nossa atenção.
O Facebook é uma desgraça, velho. Uma desgraça.
Eu vou te falar, há um tempo atrás eu tinha tirado o Facebook do celular. E, cara, vou te falar que só fazer esse pequeno gesto, eu senti que a minha produtividade na minha vida como um todo aumentou enormemente, cara. O tempo que você para ficar vendo Facebook, você não fizer isso, não é só Facebook, não. Facebook, e-mail, Instagram, qualquer merda dessa. Se você não ficar parando pra você fazer isso, pô, você vai ver que a sua produtividade vai subir enormemente.
Meio que a gente acaba que não percebe tanto, mas assim, você pega no telefone, velho, você passa 15, 20, 20 minutos ali, velho, você não percebe, entendeu? É um tempo inútil que você fica ali olhando o feed, velho, sabe? Não tá sendo nada no mundo. Meia hora que você passa no Facebook é meia hora que você poderia estar escrevendo, né? Ou que poderia estar lendo um livro, por exemplo. Tipo, em meia hora dá pra você ler muita coisa, né? E botar muita coisa no Word também, entendeu? E você tá ali olhando a porra do Facebook.
Pra se envolver com treta literária.
E que não leva a nada, entendeu? Você fala, o fulaninho amou a foto do ciclano lá. Mano, fora essa porra do fulaninho, entendeu?
É, cara, às vezes eu paro e penso assim, porra, eu podia estar lendo, eu tô fazendo o que nessa merda aqui?
Eu podia estar dominando o mundo, mas não, eu tô olhando o Facebook no telefone, sabe?
Pô, ainda bem que você tá vendo Facebook então, né?
Se você tiver ambições de estar dominando o mundo, então fica no Facebook mesmo, continue que tá bom, por favor.
Que isso, cara, você é um bom governador mundial.
Aham. Dá um oi pra gente. Fala aí.
Bora. Participação especial no programa.
Se tivesse vídeo, tava vendo ela aqui, ó, no meu colo.
A gente aqui até agora, a gente falou muito aqui sobre coisas que tomam tempo e como aliar o tempo com a escrita, mas agora vamos para um outro lado aqui, né? Tanto o Danilo quanto o Thiago, vocês têm algumas dicas assim que sejam de fato úteis para que possa criar uma rotina produtiva de escrita, assim?
De fato úteis, né? O que vocês falaram até agora não valeu de porra nenhuma, mas de fato
não valeu de porra nenhuma. Desinstalar o Facebook, sabe?
Não sei o Danilo, mas eu não tenho rotina. Não tem como ter rotina pra escrever, entendeu?
Muta ela aí, Danilo.
Não tem como ter uma rotina pra escrever. O que eu faço, mas mesmo que aí sim é rotina pra mim, é o que eu falei. Eu tô sempre com um bloquinho na mão, no bolso. Eu tive uma ideia, eu anoto um tópico. Anoto a ideia que eu tive. É o máximo de rotina que eu tenho da minha escrita, porque fora isso é quando o tempo dá o tempo, entendeu?
É, eu acho que é o seguinte, você tem que negociar com antecedência seus tempos. E quando você tem aquele tempo, você tem que aproveitá-lo até o último segundo, entendeu? Por exemplo, se você se dispôs a você escrever no final de semana, você conseguiu aquele tempo, um esforço negociado com a sua família, que você vai poder trabalhar no final de semana, no final de semana, acabou, você tem que escrever. Não é ficar no Facebook, não é ficar no Instagram, não é ficar no... A Júlia tá foda aqui, cara. Então, aí é isso, cara. Você tem que aproveitar o último segundo. Júlia, vai embora. É. E pensar muito antes de ter filho.
Pois é, cara. Eu vou pensar nisso daí.
Mas chega uma hora que passa. Minha filha mais velha tem 9 anos, então já é tranquilo. A minha mãe tem 4. Aí é o caos.
Pô, aqui tá com 2.
É, mas ainda vai piorar, cara. Depois melhora.
Valeu pelo incentivo aí.
Ah, cara, mas eu tenho noção disso. Que, tipo assim, cada etapa que passa, a gente acha que vai melhorar, mas só piora. Não é que piora, é um difícil diferente.
Não, mas vai melhorar, cara. Vai melhorar, assim.
É, depois que sair de casa, né? Quiser
se formar. Não, na faculdade.
Agora com a minha filha mais velha, o que eu mais, agora, assim, pintou mais tempo é quando ela chega em casa, trabalha de casa e tal. Fora isso, ela, tipo, quase independente dentro de casa, né, cara? Ela faz tudo. Às vezes eu até consigo escrever com as duas em casa, porque aí fica a de 4 anos no Xbox e a outra no computador, jogando Roblox, se encontra no mesmo mundo lá da parada, e aí eu consigo escrever tranquilo.
Não, eu consigo trabalhar em casa com a Júlia. Eu boto a Júlia pra ver filmezinho e trabalho. Agora, escrever eu não consigo, porque precisa de uma concentração muito maior. E eu, com a idade dela, não posso deixar ela sozinha, de bobeira. Assim, boto ela no filme e vou embora. Vou pro meu quarto. Não dá pra fazer isso.
Sim, como.
Não dá.
Ela vai explodir a casa.
Eu vou dar uma de hipócrita aqui, porque eu não tô praticando isso. Mas, assim, tem uma parada que é importantíssima de fazer, é escrever todo dia, velho. Mesmo que seja 10, 15, 20 minutos, cara, escrever todo dia ajuda demais, entendeu? Mesmo quando não tem tempo, assim, sabe? Sei lá, tipo, antes de dormir ou quando você acorda, se tiver chance, botar o seu despertador ali, tipo, 20, meia hora antes, assim, pra acordar um pouquinho mais cedo antes de ter que ir pro trabalho. Porque meio que, assim, tipo, todo mundo é adulto aqui, todo mundo tem que trabalhar no... faculdade, família, filho, esposa, as porra tudo, velho. É foda ter tempo mesmo. Para quem der, tipo, escrever todo dia é muito importante, ajuda demais, assim, na produtividade das coisas. Às vezes, assim, você escreve um pouco hoje, aí você vai, sei lá, escrever daqui 4 dias, você já esquece o que você escreveu, esquece a ideia, perde do ritmo, e você acaba ficando até um pouco frustrado, porque o tempo passa e você meio que não produz nada, entendeu? Isso é foda, então, mas mesmo que seja, sei lá, tipo, 15, 20 minutos que você tenha do dia, escrevendo todo dia, dá uma semana, você vai ter ali, não sei, umas 5 mil palavras, entendeu? E em um mês aí você vai ter, sei lá, tipo, 20 mil palavras, né? Em 2, 3 meses você acaba um livro, né, de tamanho mediano. É algo que ajuda bastante também, né? Desde que você não queira escrever uma bíblia, se você tiver uma certa rotina certinha de escrever um pouquinho todo dia, sei lá, tipo, 500 palavras por dia, né? Você bota essa meta, assim, de escrever 500 palavras todo dia. Cara, lá, tipo, um mês você tem pelo menos 15 mil palavras. Para romance, né, que todo mundo que escreve romances, 4 meses pra você poder escrever não é, tipo, muito tempo, velho. É um tempo razoável, um tempo curto até. E essas meia hora que a gente tá falando aqui é basicamente o tempo que você passa no Facebook, entendeu? Que você passa olhando vídeo na Netflix ou no YouTube, sabe? Eu tô sendo hipócrita aqui porque eu não estou seguindo isso, mas... Assim,
é, eu acho que na ideia é muito bom. Eu nunca testei pra poder falar se eu conseguiria fazer, entendeu? Mas eu acho que realmente seria muito bom.
Eu geralmente faço isso por capítulo. Eu escrevo todo dia até terminar um capítulo. Aí depois eu paro, entendeu? E aí posso ficar alguns dias sem escrever e tal. Mas eu acho que o ruim é parar no meio do capítulo. Aí fica uma semana sem escrever, depois tu já esqueceu que tá no mesmo capítulo, sim, entendeu? Aí a história fica desconexa.
Essa rotina, Danilo, que eu tava falando, é, tipo, lá na dança mesmo, que eu escrevia, assim, acho que foi 6, 7 horas por dia, eu escrevi 5 mil palavras, assim, velho, por dia, sabe? Foi um ritmo frenético, assim. Mas, assim, dá pra fazer, entendeu? Só que eu tava desempregado e tudo mais, eu não tinha essa obrigação de trabalhar, né? Eu tava desempregado, então, assim, eu vou escrever. Eu vou pegar essa porra aqui, vou levar a sério e vou escrever. Aí, tipo, hoje em dia, que eu já trabalho em casa, que em teoria eu tenho mais tempo, porque eu não tenho treta com trânsito e nem nada disso, não preciso ficar acordando cedo, né? Que eu poderia ser o exemplo, né? O bonitão da galera que acorda cedo, né? Que vai correr, volta pra casa, toma banho, vai escrever, depois vai trabalhar. Só que eu não faço isso, né? Eu boto o despertador 7h30, não, tipo, é todo dia, eu boto o despertador 7h30, falo, mano, eu vou acordar, eu vou escrever 1 hora, 8h30 eu paro, tomo um banho e vou trabalhar. Porra nenhuma, velho, entendeu? Dá, tipo, 7h30, eu olho a tela do celular e desligo o despertador e durmo até 8h30, chega 8h30, eu durmo mais 15 minutos e não tomo banho e depois eu vou trabalhar. Então é uma merda, sabe? Aí chega a noite, eu falo, não, a noite eu escrevo, né? A noite eu vou escrever. Não vou, porque aí, tipo, chega a noite eu tô cansado. Aí fala, não, aí de manhã eu escrevo. Aí sabe, é um ciclo infinito que eu não escrevo.
Isso é um fanfarrão!
Não, mas sério, até pra quem tá ouvindo a gente e não é escritor, essa dica vale pra você também, qualquer coisa que você se propor a fazer, cara. Você vai querer aprender a tocar um instrumento, tem que se dedicar pelo menos lá uns minutinhos todo dia. Tá estudando um idioma diferente agora, que é o meu caso. Cara, todo dia, pelo menos manter o contato com aquilo que você tá querendo fazer, pelo menos todo dia. É difícil? É. Eu consigo fazer isso sempre? Não. Mas conforme você tentar, mais você vai conseguir. Então, continua.
O que vale é a intenção. Tipo, mesmo que...
Acho que pior é você não tentar, né, cara?
É, sim, ficar só na intenção também não adianta, mas já ter a intenção já é um começo. Ela concorda comigo.
Então, galera, como eu disse, meu nome é Danilo Sarcinelli, eu sou autor de Passagem para a Escuridão. É o livro que eu lancei em 2016, foi muito bem recebido. E agora, no fim do ano, agora na CCXP de 2018, eu vou lançar Passagem para a Escuridão 2. E por volta de setembro, outubro, eu estou lançando um livro que é uma não-ficção, é o livro de Ouro sobre Dragões. É um livro muito legal, que a gente fez uma reunião de livros, séries, filmes, desenhos, tudo que tem dragões, a gente está discutindo sobre como o dragão ele é apresentado em cada uma dessas mídias. E é isso, sou o pai da Julinha, que está aqui falando com a gente. E muito obrigado por terem me chamado para esse podcast, foi muito legal. Valeu mesmo. A Júlia também, ela não devia estar aqui, mas está. Está agradecendo também. Então, um beijão para vocês, cara. Abraço.
Então, eu sou o Thiago Drummond, o autor de Crônica dos Orcs Negros. Em agosto do ano passado, eu publiquei o livro 1, Ascensão. Dando tudo certo, agora em setembro, o segundo livro, Exílio. Antes de escrever o terceiro livro, estou escrevendo agora um livro de fantasias, né, mas com piratas, piratarias e mistura de raças. Tanto goblins, elfos. Mas ano que vem sai o terceiro livro. E é isso aí, a gente está no Instagram como Crônica dos Orcs Negros. E também no Facebook, aí na página, quem quiser, dá um like lá.
Então é isso, galera. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham pegado bastante dicas valiosas aí com quem sabe do assunto. E é isso. A gente se vê no próximo programa. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Os contatos dos nossos convidados vão estar aqui. A gente agradece a presença deles mais uma vez. Valeu, Thiago. Valeu, Danilo. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu.
Valeu. Times I lay by your side, count.
Primeiro, ele, Danilo Sarcinelli.
Beleza, galera do Leitura Cast. Tá rindo, mané?
Não, pô.
Puta merda. Vai lá, vai lá.
Vamos falar da vida social, a vida social tá chegando aí. Beleza, acho que não. Vamos lá. Tá gravando?
Tem que mudar o nome do Facebook lá, pô. O que importa é o nome do Facebook, não é o da identidade, não.
Quando eu publico meus contos hot, é Danilo Hatfeld.
Puta que pariu. Que merda. Tinha desinstalado o aplicativo do telefone, né? Aí o que que eu fiz? Eu abri o Facebook pelo navegador do celular, mano.
Ela já tá se auto-sabotando. Cara, o que eu corto só de gagueira do Glazer, eu reduzo meia hora de programa.
Em todos. Nossa, titubeada, hein? Em todos.